Aqui é a Gata Otone, senhora Jovem Nerd, e eu sou uma people pleaser em desconstrução.
Olha aí!
Já é um começo.
Já é. Pois, aqui é a Andréia Pazos. Eu acho que eu tenho de tudo um pouco, mas eu adoro agradar as pessoas. Vide a Batalha dos Anfitriões.
Ah! Olha aí!
Ah, eu sou a Paty Mafra e eu sou people pleaser convicta mesmo.
Ah, que delícia!
Pronta pro divã.
Pronta pro divã.
Eu sou a Tainara. E se eu parar aqui a gravação no meio, é porque eu fui ajudar alguém que me chamou e eu não soube falar não, tá?
Ai, meu Deus.
Uma caneca de mamita!
E quem é que está aqui comigo hoje, meu amor? Marido?
É, marido.
Você veio fazer aqui, meu marido?
Vim falar do Nerdcast Mil!
Ai, que delícia!
Gente, tá chegando o Nerdcast Mil. Não vai acabar o Nerdcast. Já deu uma spoiler. Não vai acabar. A gente vai ter o evento no dia 4 de outubro, né? Dia 3 é o dia do Nerdcast Mil. Dia 4 é o dia do evento, é isso?
Aqui, olha. Dia 4 de outubro, meu amor.
Isso, nós estaremos... Você, olha, isso é raríssimo. Você, Andréia, Dave, Sr. K, Eduardo Spor, JP...
Caraca, cara, é um evento único mesmo.
Tu Cano, Carlos Voltor, cara, incrível, toda essa galera junta no teatro, vai ser muito foda, a gente vai comemorar, falar com a galera, e a gente falou que não ia gravar o evento, que ia ser uma coisa só pra quem tava lá, mas a galera que não pode ir, ficou, pô, mas eu também quero participar do Nerdcast Mil, e a gente falou, pô, a gente tem razão, a gente já fez isso de publicar um evento ao vivo no Nerdcast, como Nerdcast,
ah, legal,
eu não acho que fique, eu sempre achei que, ah, não é a mesma coisa, a mesma experiência, etc, mas assim, eu entendi que a galera quer,
é lógico.
Quer perder. Tá certo. Então a gente vai publicar. Lógico que a gente vai publicar. A gente vai publicar o Nerdcast 1000, que não vai ser o Nerdcast 1000 que aconteceu antes, um dia antes do evento. Seria impossível a gente publicar um dia antes do evento. Mas então no 1000 vai ser um negócio especial e a gente vai ter o Nerdcast 1000, vai ser o Nerdcast 1001 pra vocês. E olha só, quem está conosco? Bem Brasil, batata frita.
Ah, que gostoso!
Bem Brasil é a nossa batata oficial, estará conosco, patrocinador. Muito obrigado, Bem Brasil, estamos juntos, Nerdcast 1000. Fácil de preparar, crocância, muito sabor, prática, bota lá, joga na fraia.
Ah, que delícia, gente!
É maravilhoso, maravilhoso. Tá, estaremos lá, Bem Brasil, junto com o Nerdcast épico número 1000. Ah, detalhe que a batata da Bem Brasil é 100% brasileira, não tem batata importada.
Olha que legal, meu amor.
Porque é Bem Brasil, batata, batata Bem Brasil, Brasil, Bem batata, batata.
Não, gente,
Brasil,
e é...
Batata.
Crocante bem... e sequinha.
Exato.
Do jeito que deve
Exatamente.
Ser.
Exatamente. Então, se você não conhece batata Bem Brasil, tem link aí no post pra você conhecer, já botar, bota, tô falando, bota na airfryer. Pode fazer de outras formas, mas aqui eu sou fã da airfryer. Então mete batata
eu também.
Na frag dá certinho. E ó, no dia 5 vai ser o evento do banquete, entendeu? A gente estende a comemoração no Comes e Bebes.
Aê, vamos
vai
comemorar!
Vai ter Seven Kings.
Ai, que delícia!
Vai ter Bem Brasil. Vai ter Juan Caloto. Olha a cerveja que a galera tanto gosta. Então presta atenção. Lá no site nerdcast1000.com.br, eu não sei se ainda tem ingresso para o banquete. Porque pro evento no sábado, no teatro, já esgotou. Agora, tinha ingresso. Eu não sei se hoje que você tá ouvindo vai ter, mas tinha ingresso, então dá uma olhada.
Confere lá, meu
Confere,
amor.
Confere, pode ser que ainda tenha. Então vai, se você não pôde ir no teatro, você ainda pode ir lá. Que é lá no Magalu, a churrasqueira da Magalu.
Olha aí.
Maneira, juro pra vocês.
Gente, eu tô empolgada. Vamos, porque eu quero ver todo mundo.
Vai ser
muito
foda
tempo
demais,
que eu não...
vai ser
Poxa,
foda
faz
demais.
Tempo
então
que eu não
tamo
vou.
Junto.
É isso, meu amor, tô muito empolgada. Depois
Entra
de tanto
lá
tempo.
Em Nerdcast 1000, ó. Lá tem todas as informações e ainda tem o livro do Jovem Nerd. A história do Jovem Nerd. Quer saber a história do Jovem Nerd? Fofoca toda, tá tudo no livro. Ele vai ser lançado ainda, mas você pode já garantir o seu, se você quiser. Ele não vai estar nas suas mãos lá, porque ele ainda vai pra gráfica. E tem o corta-ventos também, lá no site, dá uma olhada. O corta-ventos exclusivo Nerdcast, a galera sempre pediu quando viu lá, a gente fez o corta-ventos Jovem Nerd. Foi um mega sucesso, foi uma treta lá, a diretoria falou assim, vocês não fizeram pra gente? Ele teve que mandar fazer pra diretoria. A diretoria ficou com ciúme.
Ah, ciuminho.
Mas agora tem pra todo mundo, você tava atrás do corta-vento, então dá uma olhada lá, nerdcast1000.com.br, tá tudo lá.
É tudo, meu amor! Ih, eu vou ver você! vocês, que delícia!
Vai ser muito legal a gente comemorar isso. Vai ser muito legal.
Ah, meu Deus.
20 anos.
Gente do
céu. Quase 20 anos. Eu não sei, eu não conto mais nada, gente. É muito tempo.
Olha, eu vou dizer que já melhorei muito. Eu era o tipo de pessoa que, por exemplo, se eu tava no mercado andando, eu tinha que andar, assim, com um sorriso, preocupada em ser simpática com as pessoas que estão passando, entendeu? Porque você tem que ser agradável, sabe? Tipo, tá passando alguém, você tem que estar com um sorriso. What the fuck, né, gente?
What the fuck mesmo? Isso aí é o nível hardcore do
People Pleaser. É o nível fácil de você querer ser agradável, sabe? Tipo, você não pode estar de cara amarrada.
Agora eu tô lembrando a quantidade de vezes que as pessoas achavam que eu trabalhava na loja, provavelmente só porque eu tava sorrindo.
Tá vendo?
Já é um sintoma.
Direto isso aconteceu comigo também. Vinha me perguntar coisas.
Chega lá, temática,
pergunta, né? Se a pessoa quer ajuda na loja, mas sem trabalhar lá, né? Você tá procurando um sapato? Você tem uma opinião? Você tem uma ajuda aqui?
Gente, ontem eu tomei uma, né, André? A gente tava na loja.
Nossa, a Agatha é muito people pleaser.
Aí a vendedora, que ela tava, era uma senhora de mau humor.
Gente, pensa naquelas lojas de bujinganga. É. Uma loja cheia de bujinganga. Aí a mulher tava pegando as coisas. Primeiro que eu botei meu Guaraná, eu tava tomando Guaraná. E aí eu botei minha latinha, um segundo, na prateleira, pra pegar um negócio pra mostrar pra Agatha. Aí a mulher falou assim, isso aqui é seu? Com uma cara de cu.
Nossa, que ódio.
Aí eu falei, é meu, eu vou levar, pode deixar que é meu. Aí ela ficou puta, aí eu peguei, eu falei, não, Agatha, deixa eu pegar logo a lata, que a velha vai reclamar. Aí daqui a pouquinho a mulher tá me olhando feio, eu já tinha largado a lata de novo, porque pra você pegar as coisas pra ver preço, essas coisas, tem que, a loja de bujinganga, você tem que pegar as coisas, não tem como. Não tem ninguém pra pegar pra
você. É tudo amontoado, uma coisa em cima da outra.
E aí, fala aí, Agatha.
Não, aí ela tava arrumando as coisas e aí caiu.
Arrumando daquele modo.
É, arrumando daquele modo.
Cara, ela pegava um negócio que tava perfeito na prateleira e parecia que ela jogava no chão de propósito.
É.
Ela botava no canto pra cair, né? A gente viu várias coisas quebrando na nossa frente. Porque a mulher tava organizando.
O negócio mora ali no canto, né?
No ódio, na força do ódio.
Na força do ódio. Era uma gringa, era uma americanona, assim, uma senhora americanona. Aí caiu um livro. Aí eu fui pegar o livro do chão. Aí ela, pra, né? Deixa eu ajudar, né?
Ela bateu na sua mão.
Olha, quase.
Só faltou. Por um triz.
Quase.
É que a Agatha não tava tão perto.
Ela falou assim, eu deixei o livro aí por uma razão.
Uau.
Não, ela falou, eu joguei o livro. Ela não deixou. Eu joguei o livro aí por uma razão. Aí a Agatha ficou com cara de cu. Eu falei, nossa, que simpatia, paz e amor, hein?
Aí eu, ah, tá.
Era isca pra Agatha morder.
Eu falei pra Agatha, você devia ter respondido, desculpa por ser educada. Sorry for being kind.
Pois é.
Devia ter falado isso.
Eu não falei nada, eu deixei no chão.
Tinha que ter falado.
Mas não é, gente, olha só o jeito de falar.
Eu lembrei de uma história que o meu sogro conta. E ele conta a história várias vezes, assim, que ele fala que ele era mais novo, assim, criança, adolescente. Ele tinha uma senhora pra atravessar a rua. E aí ele foi até ela, assim, foi pegar no braço dela pra atravessar. Ela falou, me solta, tá maluco? Tipo assim, ele não vai te ajudar a atravessar. Ela, não, não preciso de ajuda. E saiu andando. Ele sempre conta, nunca mais eu ajudei ninguém.
Mas não é assim, que você não pode pegar numa pessoa, a pessoa fica com medo, gente.
É,
alguém pega em você sem sua permissão. A pessoa tem que falar, senhora quer ajuda pra atravessar? Né? Você não pode chegar pra uma pessoa cega e tocar e segurar ela. A pessoa vai...
E o ajudado é que segura você, né?
Exatamente.
O ajudado segura você, né? Você que segura o ajudado, né?
É. Nossa, gente, pois é. Exato, aí a pessoa fica traumatizada,
exatamente.
Né? E
mas
não quer
é,
ajudar.
É que a pessoa quer ajudar, mas não sabe como, entendeu?
Coitada, pois
e
é.
E aí ela assusta a pessoa.
A intenção dele
a
foi
pessoa,
boa.
A pessoa tô andando na rua, a pessoa vem me segurar, eu falo, ei, me solta, né?
É
o normal.
É, de repente ela pensou, não, eu sou tão idosa assim, pelo amor de Deus, eu não tô precisando de ajuda, né? Não exagera, né?
Dá lugar no ônibus, né?
É. Nossa, esse do lugar do ônibus é muito triste, né? Eu sempre foi uma coisa que eu senti, assim, eu vi alguém entrando e falava assim, mulher tá grávida, o que que eu faço agora? Aí eu ficava, não, se eu levantar ela não tiver...
Desce em qualquer estação.
Eu levantava o pé meio que assim, ai, que canseira de ficar sentada, vou ficar em pé um pouquinho, tomara que ela sente, né? Porque não vai te falar, senta aqui, está grávida, né? A pessoa, não, não tô.
Pois é.
É foda. É pior, aí você não sabe o que fazer.
Não, porque às vezes não tem como saber.
Não é fácil ser people pleaser, gente. Olha aí, só dificuldade.
É uma dificuldade.
A vida da people pleaser.
People pleaser.
Não é fácil.
É atribulada.
É atribulada.
Não, mas olha só. O people pleaser também não é só isso, né? Tipo assim, é aquela pessoa que pede desculpa por tudo, até quando coisa que não é culpa dela.
Ah, nossa. Eu não sou tão condenada, não. Olha que eu gosto de agradar as pessoas, mas eu gosto de agradar quando eu gosto da pessoa. Eu tô percebendo que o people pleaser agrada qualquer um, né? Mesmo quando não consegue.
Sim, ele,
né,
acaba se conhece, sabotando, né?
Nossa, eu já vi a Agatha pedindo desculpa por coisas que eu falei, pelo amor de Deus. Você pediu desculpa?
Denúncia, disco denúncia.
Nossa, eu falei, como assim você pediu desculpa porque a pessoa foi grossa com você? A pessoa tá sendo grossa e você pede desculpa? Não,
pois
pode.
É, não faça isso mais. Tô tentando, gente. Não, eu já não ando sorrindo no mercado.
Não, até comigo, até eu já fui grossa com a Agatha e ela me pediu desculpa. Isso realmente... Eu fiquei mal por ela ter me pedido desculpa por eu ter sido grossa.
Nossa, começou a terapia.
Eu já fiquei
casa.
Mal, eu fiquei mal. Depois eu vim pedir desculpa e falei que ela não tinha que me pedir desculpa.
E começou, a desculpa da desculpa. Você não precisa pedir desculpa, desculpa. Você não pediu desculpa que eu não pedi desculpa.
Um pouco desse perfil de comportamento está um pouco também nesse lugar de se esquivar de qualquer tipo de discussão.
Tem um editamento, né?
É, ela fala assim, tá, eu só não quero lidar com isso aqui, né? É um perfil muito esquivo, de saída daquilo, né? Então, sei lá, eu tô tendo uma discussão aqui com a Paty, ela fala, olha, acho que você errou aqui. Se eu falo pra ela, ah, não, então desculpa por isso, eu não preciso nem resolver aquilo. Então, também tem um padrão de se livrar de coisas, né? De certa forma.
Exato.
Porque não quer confusão, né, gente? É. Mas eu também não gosto de confusão e de briga, não gosto.
Não quer confusão.
Sem contar que tem um certo valor social em você ser a pessoa fácil de lidar. E brincadeiras à parte, assim, eu falei no começo que eu era people pleaser, mas é um pouco do que a Andrea falou. Depende do ambiente, depende da pessoa, uhum. Depende da situação, não significa que você não queira agradar, né? É que às vezes o agradar tá pautado em você ou evitar um confronto, ou você tem a necessidade absoluta da aprovação daquela pessoa, daquele grupo.
Ou você até tem medo, eu vou te dizer.
Exato, ou medo.
Muitas vezes a pessoa é por medo de entrar numa discussão, medo de uma situação, assim, desconfortável, né? Muitas vezes a pessoa é agradável por medo, porque, ai, não sei lidar com situações extremas. Não vejo erro também nisso, não. Porque eu não gosto também, gente. Eu não gosto de briga, eu não gosto de confusão também, não. Mas tem horas que, se a gente não bater o pé também, a galera passa por cima, né?
Esse é o ponto. Eu acho que a gente tem que separar muito bem, assim, o que é uma pessoa gentil, educada e carinhosa de uma pessoa que é isso que a gente tá conversando agora, que é essa pessoa que passa por cima dos próprios limites pra poder ser aceita. Eu escuto muito em sessão, muito dos pacientes trazendo alguma coisa, por exemplo, assim, um exemplo, né? A pessoa chega e fala assim, ai, Paty, o plantão de amanhã que eu ia dar, eu não vou poder. Você pode ir pra mim no plantão de amanhã? E é aniversário da mãe da pessoa. E aí a pessoa fala, não consegue. E aí ela fala, não, é que eu tinha um aniversário, mas eu vou sim. Aí a pessoa, ai, obrigada. E aí vem um reforço muito grande, obrigada, você é o máximo. Não esperava nada diferente de você, Paty, sabia que você ia. E a pessoa perde o aniversário da mãe, fica super triste. Aí quando ela fala sim pra aquilo, vem uma avalanche de cobrança dela mesma. Eu não consigo dizer não, eu tô sendo abusada, não sei o quê.
Não, e ela se sente burra, não é não? Ai, cara, que burra.
O que que eu não consegui?
É que ela perde o controle também do que o outro vai pensar a respeito dela, se ela falar que não. Uhum. No sim, ela já tá entregando o que ela acha que é esperado, né?
É.
Então,
é
de uma certa forma, ela se encolhe, né? Uhum. Pra poder, de alguma maneira, garantir o resultado daquela interação, eu diria. É. Então, ela prefere lidar com a dor dela, que é conhecida e tá no âmbito dela, do que surpreender alguém, uhum, que poderia até respeitá-la mais, talvez, por esse
exato.
Não. Ou
exato.
Poderia encontrar uma alternativa junto. Eu sou, por exemplo, muito voluntariosa pra falar não, pra mim é difícil, bem difícil.
Uhum.
Mas eu sou boa de encontrar alternativa junto, então... Né, isso também é um caminho, assim, às vezes.
Uhum.
Não é um não taxativo. Ele tem uma explicação, ele tem uma tentativa de acomodar. Ele é sincero e genuíno, né? Porque é tão difícil falar que você tem que elaborar ele bem também, né?
É, Paty, mas isso aí são anos de terapia, porque não é fácil chegar nesse lugar, não.
Não. É, pra mim não é. Não é nem como de terapia, é fácil.
É.
Isso aí é o nível avançado. É.
Fácil, porque você fica, putz, e agora? Como que eu vou fazer pra... Porque tudo é sobre você se sentir bem a respeito de você mesmo, né? E ter o controle daquela saída. Então, eu sempre pensei assim, bom, é difícil pra mim falar não, porque eu não quero que aquela pessoa pense que eu não me importo com o problema que ela apresentou pra mim. Tá, que recursos eu tenho? Poxa, eu posso tentar ajudar ela a achar uma outra solução que não envolva o meu espaço, sabe? Mas, de novo, não é piloto automático, é difícil pra caramba. No impulso, eu quero só... Tá, onde é que eu assino? Eu faço agora. E não lida mais com o assunto, né?
E esse é um dos processos de intervenção comportamental, inclusive, na psicologia, que é ensinar pra pessoa, assim, como é que eu posso dizer não de uma forma que eu não me sinta mal, que não seja grosseiro. Porque muitas vezes, meninas, assim, o que acontece é que essas pessoas que são muito assim, o não pra elas tá pareado sempre com coisa ruim. O não tá pareado com desamor, com falta de afeto. Então, se eu falar não pra você, eu vou perder o seu amor na hora. E muitas vezes não é. E aí a gente começa, quando a pessoa tem filho, é que isso começa a vir à tona. Porque eu falo muito pra quem tem filho que é, seu filho precisa de duas coisas, limite e amor, né? Assim, você precisa dar limite. Pra ter limite, tem que falar não. E como falar não, né? Então, entendendo que não, muitas vezes, é um amor com o outro, é um amor com você, é o colocar o seu limite é muito importante. Então, tem um processo pra aprender a fazer isso, né? Tirar esse pareamento de que não é sempre ruim. Não é ruim sempre. Às vezes é bom você se colocar, né?
É que às vezes vai pro outro lado, né? Vamos dizer assim, do espectro, que pra você conseguir não ser people pleaser, você tem que ser egoísta. E não é bem por aí, né?
Não é
tem
por aí, outros... exatamente.
Tem outras doses, né? Vamos dizer assim. Ou então, sei lá, no exemplo do livro que a Agatha deu, ela ou ela pega o livro pra ajudar, sem nem se pedir, ou ela chuta o livro pra baixo da prateleira. Não, ela pode só não pegar o livro, tá tudo bem, né?
Não, mas é o instinto de uma pessoa bem educada, né? Se uma senhora deixar cair alguma coisa, você, ai, olha aqui, né? Ela poderia ter sido gentil. Ela poderia ter sido, ah, não, eu joguei de propósito. Não precisava, mas sem ser grossa, né? Tem gente que é só grosseria, gente.
Pois então, é, olha,
a Béia tava amargurada ali.
É, nesse caso ainda a pessoa não acatou, vamos dizer assim. O perigo é quando se encontram duas personalidades aí complementares, né? Uma que gosta de invadir o espaço e uma que deixa o espaço ser invadido.
Ah, eu já fico pé.
É. Aí ela tem pensado perfeita e acontece muito, né, gente?
Não, e você vê, né? O people pleaser, ele é uma pessoa que muitas vezes concorda com todo mundo porque ele não quer... Ele não luta, não defende suas ideias, né? Às vezes, o que é porque ele, né, não quer ofender, né?
Não quer confusão.
Então, acaba que você fica uma pessoa morna também, né? E as pessoas acabam não valorizando isso. Assim, tipo assim, vão achando você também morna demais.
As pessoas começam a abusar, a tripudiar.
Abusar aquela, também.
Entendeu? E geralmente é a pessoa que não pede ajuda, que acha que vai dar conta de tudo, que, ah, deixa que eu faço. E não pode, né? A pessoa tem que entender que ela não precisa fazer tudo, que ela precisa de ajuda também. E senão ela se anula, né? Senão vive pros outros, não vive nada pra ela.
A maioria dos casos de burnout que tem vem de pessoas people pleasing.
Aí,
tá
vendo?
Com certeza.
Porque essa exaustão emocional relacionada ao trabalho, né? Porque é a pessoa que dá conta. Então ela dá conta, sabe? Fulano, sei. Ah, mas manda pro fulano. Às vezes, eu já vivi isso quando eu trabalhava em empresa algumas vezes, de conseguir falar pra minha chefe, a gente trabalhava com recrutamento e seleção na época. Tava assim, com 30 vagas abertas, 32 vagas, era muita coisa de dizer assim pra minha chefe, eu não vou conseguir, porque não consigo entregar isso aqui em um mês, fazer essas 30 vagas em um mês. E ela dizia, então dá pra fulana. Aí eu falo, não, mas a fulana também tá com 30. Aí ela, dá pra ela, ela vai dar conta. E a fulana não conseguia. E aí pegava a vaga pra fazer, porque ela não conseguia falar não, e aquilo virava uma coisa, é impossível, gente, não dá. Então, burnout também tá nesse lugar de, como é que eu vou falar pro meu chefe, ele vai me demitir, ele não vai me gostar mais de mim, eu não vou ser funcionário mais legal.
É, isso. Tem muita coisa do mesmo. Medo, né? Não posso ficar sem esse emprego.
E vai além, né? Porque tá junto com realmente ser uma pessoa muito legal. Porque as pessoas gostam de pessoas que fazem tudo que você quer. Imagina, né? Então, o medo de perder aquela posição de pessoa muito querida também te mantém ali reforçando aquela coisa, né? Aquele comportamento sempre. É muito difícil sair, né?
Sem contar que no trabalho, na vida, isso vai vazar em algum lugar. Então, por exemplo, essa pessoa aí já tinha 30 vagas e pegou as suas. Ela vai entregar uma vaga, vai entregar pior.
Ah, é?
Quando ela entregar pior, como é que retroalimenta? Ela vai se sentir uma profissional ruim. Aí o burnout se instala. Instala exatamente aí, porque ela não tem mais reputação e pra pessoa que tem essa característica, não ter reputação coloca ela num risco absurdo.
Uhum.
E ela entra em parafuso mesmo, né?
Ou às vezes até, por exemplo, num relacionamento, às vezes, né, mesmo sem ser de trabalho, às vezes a pessoa é um people pleaser e a outra pessoa é aquela, sei lá, uma pessoa que nunca tá satisfeita com o que você faz. Então vai ser uma eterna roda. Um que nunca vai dar valor e o outro que vai sempre tentar agradar pra sempre, tentando buscar aquele dia em que vai receber um grande elogio. Isso é, no trabalho também, né? Lembra aquele filme do baterista? Do
Whiplash.
Whiplash? Assim, parece assim, ai que legal, né, a história. Mas assim, se você pensar, o cara era um carrasco. Que tem muita...
Eu fiquei agoniada, só faltou ar assistindo aquele filme.
Mas tem muita gente que acha legal, tipo, ah, o cara era exigente, por isso não, as pessoas eram boas. Não, o cara, ele era
monstro.
Abusivo.
Um monstro.
Né?
É muito. Em algumas culturas, isso é...
Exato.
Sinal de um bom instrutor, tá?
Uhum. Um bom instrutor, porque ele levou o garoto ao limite e aí ele extraiu aquele diamante que ele procurava, né, o diamante. Mas olha o preço desse diamante.
É muita romantização de um abuso, né?
Muito.
Não é,
gente? É muito romantização.
E nas empresas, quem nunca ouviu um chefe que é duro na linha, mas que todo mundo gosta de agradar, porque quando você é boa, ele faz ABCD pra você.
Exato. Porque tem muita gente que acha, não, esse é o melhor instrutor mesmo, sabe? Ele,
eu fiquei,
né,
em choque com esse filme.
Espremeu pra sair.
Nossa,
o diamante.
Ele...
Olha o preço desse diamante, né? Inclusive, no filme, um outro aluno dele se mata, lembra? Que tirou a própria vida, não sei o que. Quer dizer, porque é isso. Os alunos ficavam nesse eterno, né, negócio de querer agradar o professor, de querer receber um elogio daquele cara carrasco, e isso é vangloriado muitas vezes. Não, olha, gente, esse instrutor...
Se ele te elogiou, porque você é bom mesmo.
É,
porque ele odeia todo mundo.
É.
Mas, gente, não, né? Calma.
Pois é. Aí vira um círculo de people pleasers em volta de uma pessoa que é abusiva, mas que ganha o mérito, né, de ser o grande. Isso tem muito nessa área, então artística tem demais, né?
E sempre tem uma justificativa que às vezes é de carreira, né? Outro filme mais leve é O Diabo Veste Prada.
Total.
Total.
As garotas todas que trabalham pra ela, não é porque elas querem agradar a Miranda. Não é. Não é. É porque elas querem trabalhar na Vogue. Mas é, obviamente, uma relação pela distorção que elas sentem em relação à Miranda, né?
Total. Total. Aquela veneração, né? De veneração.
Mas é justificado. Afinal, pra trabalhar aqui, você tem que ser muito boa, você tem que ficar além do horário, você tem que entregar mais do que você...
É, você não tem que ter vida. É ridículo, gente.
É aquela coisa de que, nossa, eu odeio essa frase, mas eu escuto bastante, que é pra ser bom tem que ser sofrido. Sabe aquela coisa?
Nossa.
Eu, tipo, nossa, eu tenho uma raiva disso. Não, não, mas assim, foi sofrido, mas final compensa. Mas não precisa sofrer, né? Precisa ser sofrido pra ser bom. Ou o seu trabalho tem que ser um caos. Eu gosto muito também de relacionamentos, né? Ai, acho que meu relacionamento tá morno. Porque não tem ciúme, não tem briga, não tem um negócio... Nossa, mas precisa? Será que a gente precisa, né? Será que não dá pra ser ok? Então, de novo, né? Essa romantização de uma coisa...
Ai, gente, a pessoa sentir falta de briga é... Gente...
Tem muita gente que fala,
é. Não é possível, gente.
É verdade.
Olha, eu valorizo muito a paz.
E isso que você falou do trabalho, Thay, é bem algo que também gera, hoje em dia, um conflitozinho das gerações, né?
Uhum.
Porque as novas gerações, elas não associam o trabalho ao sofrimento, como era na nossa época.
Que bom que você trouxe isso. Elas são cada vez menos people pleaser, tá?
Cada
isso aí
vez
vai morrer.
Menos.
Assim,
e aí elas passam por o quê? Egoísta, não liga
exatamente.
Pra carreira, não quer trabalhar coisa nenhuma, fraca,
é
blá, 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 blá.
É verdade.
Porque eles falam que não. E é isso, se eles não querem, eles falam que não. E na verdade eu acho ótimo. Eu fico vendo,
de
as pessoas fazendo...
Né? Não tanto pra lá, nem tanto pra cá,
nem tanto,
né?
Pra cá. A gente tem que ser maleável no trabalho, né? Enfim, eu acho que essa coisa do sim, do... Ela é muito curiosa, essa coisa do sim, do não, porque quando uma pessoa... Eu já peguei muitos casos de pessoas que uma das principais queixas era, olha, eu não consigo falar não. Isso é um clássico, né? E aí a gente vai trabalhando em terapia, depois eu conto aqui um pouco quais são os procedimentos que dá pra ir fazendo e tal. Você vai trabalhando aquilo e a pessoa vai do 8 pro 80. Ela começa a falar não pra tudo. O amigo chama pra sair, ela fala não. Aí o amigo fala, mas por quê? Porque eu vou ver TV. Não, nem se importa em dar uma justificativa, assim. Então, aí a gente volta, né? Aí volta pra terapia pra entender, achar o meio termo. Não, tem momentos que, mesmo que você não queira, sabe, que você fala assim, cara, eu quero muito ficar em casa vendo TV. Puta, sua melhor amiga acabou de terminar um namoro, ela tá muito mal. Faz parte da vida, da amizade, você sair da sua casa, ir lá encontrar a sua amiga. Ainda que você não queira, tem momentos da vida que a gente vai não querer alguma coisa, mas faz parte.
Tem que ter no repertório, mas não dá pra usar só isso.
É, o caminho do meio, né? É.
E tem que perceber quando tá usando isso para ser querida, para ser amada, para ser reconhecida. Ou por razões que estejam te encolhendo de algum jeito. Mas conseguir fazer isso é algo ok. É, tem uma razão. razão pra ser uma coisa comum também.
Sim.
É porque sim, criam os atalhos, umas facilidades, você é percebida como alguém mais maleável, de uma certa forma. Mas também o exagero pode levar você pra não ter personalidade nenhuma.
E talvez um dos grandes trabalhos da terapia, na verdade, é fazer você entender e aprender a lidar com o desconforto do não. Porque realmente, algumas vezes, você vai falar não e vai ter um desconforto ali. Então, você vira pra você e fala assim, Paty, eu não posso trocar o meu plantão com você, porque eu tenho um aniversário pra ir. Você vai, nossa, tá, mas o que que custa? Não, eu não consigo, né? Eu posso te ajudar a falar com outra pessoa, mas vai ficar um clima. E aí, o negócio é, vamos aprender a lidar com o clima. Porque a gente vai se chatear. E se chatear faz parte da vida. Não dá pra ficar fugindo de chateação a vida inteira. Porque eu não quero ficar chateada, eu não quero... Não, faz parte. Né? Vamos entender como é que esse sentimento bate em você e vamos ficar ok com isso, porque não dá pra se esquivar disso.
É, porque o que acontece é a pessoa, eu não quero que a pessoa fique chateada comigo, mas você vai ficar chateada com você mesmo.
Isso.
Por não ter feito, porque a pessoa se culpa de não ter, poxa, mas eu podia ter dito não vou poder, sabe? Tem que ter esse discernimento de que você tá evitando um climão, mas você vai ficar sozinha no climão, sozinha com você mesma, entendeu? Porque você vai se sentir mal de deixar, vamos supor, o aniversário da mãe, de não estar com a tua mãe, você vai se sentir, sabe? Não vai ficar bem de qualquer jeito. Aí você agrada uma, você vai desagradar a você mesmo e até a outra pessoa que tava contando contigo numa situação que essa outra pessoa também merecia a sua presença. Então é complicado, porque não é que você vai falar sim pra essa pessoa e que vai ficar tudo bem. Não, você não vai ficar bem. Geralmente não fica bem, entendeu? Geralmente tem uma terceira pessoa que também não vai ficar bem com a sua ausência, né?
E esse padrão de comportamento não vai ser quebrado. Então, o que eu sempre falo é assim, você se sentiu mal? Me senti. Então, a gente tem que agir aqui, porque senão você vai sentir de novo daqui uma semana, e de novo daqui outra semana, e de novo daqui outra semana. Porque enquanto esse padrão de comportamento não for quebrado, ainda que você se sinta desconfortável de falar ou não, você vai viver isso tantas outras vezes, porque daqui a pouco alguém vai te chamar pra uma outra coisa, vai te pedir um outro favor, e você vai ter que falar não de novo. E se você falar sim, você vai sentir tudo que você tá sentindo, e aí isso não vai mudar nunca, vira um ciclo, né?
Eu não sabia que você era gay mesmo.
Não sou gay não, Brian.
E o Jorge? Você tá namorando o Jorge?
Tô namorando porque eu não sei falar não, pô.
Bom, gente, quando eu fazia faculdade, eu entrei pra uma banda que eu não queria dos colegas meus, porque eu não sabia dizer não.
Meu Deus!
A gente quer que você na nossa banda de rock, sei lá o quê. Você era um... Os amigos meus da faculdade. Aí que, né, tinha uma banda de rock lá. E eles falaram, a gente tava precisando de alguém pra... Mas não era nem pra cantar, não. Era pra tocar teclado, sei lá. E aí, eu não sabia dizer não. Eu fui, sabe? Então, assim, eu não queria.
Mas pelo menos você tocava teclado?
Tocava um tecladinho.
Pelo menos, né? Chega lá sem tocar nada. Só porque não conseguiu falar não, né? Chega segurando.
Isso ia ser maravilhoso.
Eu tocava um pouquinho. Aí, até que uma hora eu tive que falar não. Mas, assim, demorou, entendeu? Só porque eu não sabia, gente, fazer parte da banda, assim.
Isso é
pra
demais.
Tocar cinco acordes.
Meu
lá
Deus do céu.
Uma loucura, gente. Uma loucura.
Imagino.
Falando em banda, eu sempre cito a Taylor Swift, gente, nos programas. Já citei ela várias vezes. Mas a Taylor Swift, ela conta, né? Que ela era uma pessoa assim, né? Que ela era ensinada na época a ser doce, a não dar opinião. Sabe, aquela menininha americana mimosa, que cantava country, e era isso, pra ela, sabe, sorria e seja graciosa e tal. Mas você vê, ela foi assim, só que não adiantou nada, porque um belo dia lá, chegou lá aquele imbecil que pegou o prêmio da mão dela, lembra que quando ela ganhou um prêmio, o cara subiu no palco, o Kanye West, ela...
O Kanye, né?
Nossa, isso aconteceu, eu não vi.
É, ele arrancou o prêmio da mão dela
e falou que o prêmio tinha que ser da
falou
Beyoncé.
Falou que o prêmio tinha que ser da Beyoncé, é. E aí, isso gerou uma onda de coisa na internet, de todo mundo odiando ela, sabe, fazendo tweet assim, sabe, que ela era horrível. E aí ela se isolou durante um período, né? Ela sumiu. Ela ficou um ano, assim, longe de tudo. Mas ali, ela aprendeu com isso, né? Teve um aprendizado aí de que, você vê, não adiantou nada ela não querer conflito, ela sabe ser a boazinha, porque chegou uma coisa inesperada, um evento inesperado que fez ela ir pro trending topics do Twitter de gente odiando ela, sabe? Então, aí ela percebeu que, sabe, pra que isso, né? Você quer ser a pessoa que agrada, não, isso não adianta nada.
Aí que tá o pulo do gato. Você nunca vai agradar todo mundo,
exato,
gente. Então você não tem que ser a pessoa que vai agradar todo mundo.
Uhum, perfeito.
Porque isso é impossível.
Impossível. impossível.
É humanamente impossível. Ninguém agrada todo mundo.
Possível.
E, aliás, tem gente que eu não quero agradar mesmo.
Exato.
Não faço a mínima questão de agradar.
Exato.
Então, sabe, é isso que tem que botar na cabeça. Você não precisa agradar todo mundo. Tem pessoas que eu quero agradar, que eu faço questão de agradar. Mas tem pessoas que eu não preciso e nem quero.
Exato.
Entendeu? Então, pra que que eu vou fazer isso?
É que toda mudança de comportamento brusca, ela é muito dura, né? Porque a gente não sabe como vai ser lá na frente. Então, é como se eu estivesse andando no escuro. Imagina que a pessoa passa a vida sendo essa pessoa que deixa tudo, que aceita tudo. E o que acontece, meninas, na verdade, é que tem muito benefício em ser assim, em algumas coisas. Você consegue realmente muitas coisas, começa a ter muitos amigos, porque você não fala não, às vezes você é promovido no trabalho, porque você trabalhou mais mesmo e disse sim, chefe adora... fala assim, então você acaba tendo alguns reforços ali. E aquilo tem funcionado. Até que chega no momento que você fala assim, não funciona mais pra mim, tô sofrendo muito, tô passando por cima do que é importante pra minha vida, os meus valores, pra fazer isso. Mas aí ter essa mudança dá muito medo, porque você não sabe como vai ser. Você não sabe se as pessoas ainda vão continuar gostando de você, você não sabe se você ainda sabe trabalhar como você trabalhava. Então, ou acontece algo que nem essa história, assim, que é algo que muda a sua vida pra sempre, ou a gente vai fazendo isso devagar aos poucos, né? Eu costumo sempre dizer um treinamento ali comportamental em terapia, que é, vamos começar então a falar não em contextos que não são tão difíceis, ou é o oposto, né? Porque quando você vai mudar algum comportamento de alguma outra coisa, você fala assim, vamos tentar fazer isso com pessoas que você confia mais, com pessoas que você sabe que te amam. No contexto de people pleaser é o contrário. Vamos começar a falar não pra gente que você não conhece.
Pra quem importa.
Ah. Vamos parar de sorrir no mercado.
Gente, eu não sorrio mais no mercado.
Exato. Hoje aconteceu comigo. Eu fui comprar peito de peru no supermercado e aí eu falei, me dá 300 gramas de peito de peru? Aí a menina colocou assim, ela botou 400. Cortou tudo e ela falou, pode ser? Aí eu falei, não, porque tem 100 gramas a mais. É muita coisa. Aí eu falei, ah, não, porque é bastante, acaba perdendo em casa. Ela não tava esperando, eu acho. Porque geralmente as pessoas falar, ah, tudo bem, pode passar.
Todo mundo fala, ah, beleza, beleza.
E aí ela falou, ah, é? Eu falei, é.
Exato.
É, gente, de 13 anos. Ué, sinto muito, né? Então, só nesse contexto, eu nunca mais vou ver essa pessoa e eu não fui grosseira com ela nem nada. Ela falou, pode ser? Eu falei, não. Mas nesses contextos é mais fácil, porque aí, ainda que a pessoa saia dali falando, ah, será que eu deveria ter falado? Será que... Ainda assim, você não vai encontrar aquela pessoa de novo, isso não vai afetar a sua vida. Então, vamos começar por aí, nesses contextos de falar.
Até porque
mercado.
Tem pessoas que às vezes são uma muito persuasiva ou uma que tem uma assimetria muito grande de poder com você, como por exemplo, um chefe. No meu caso, por exemplo, eu tinha muita dificuldade de falar não pro meu pai. E isso não tava relacionado a poder, tava relacionado a quando decepcionado, ele ficava triste. Uhum. E lidar com meu pai triste era muito chato, vou falar essa palavra.
Uhum.
É difícil, não tem nada de bonito, era só chato, entendeu? Me atrapalhava, me cansava, me consumia. Então, eu tinha muito medo de contrariar ele, porque isso ia gerar a próxima etapa, que era ele ficar triste. Então, eu ia lá e, vai, tá bom, eu vou fazer isso. Porque, de uma certa maneira, você tem a impressão de que isso aplaca, né, a dor. E tem um episódio muito curioso, foi uma Páscoa, que eu me preparei, tipo, sem exagero, acho que uma semana inteira. Eu era que já tinha uns 5, 6 anos de idade, ou seja, eu já era uma adulta, tudo. Era presumido que eu ia encontrar com ele na Páscoa, com meu pai. E eu passei uma semana porque eu não queria encontrá-lo. E aí eu fiquei planejando como ia ser, que eu ia falar. Então, né, tava no plano das ideias, era livre, né? O roteiro era eu lá que tava fazendo do jeito que eu... E aí, quando ele ficasse triste, o que que eu ia dizer e como que eu ia explicar e tal. E era uma coisa relativamente banal. Eu até ia encontrar com ele, então, num outro dia, como uma alternativa. Enfim, todo esse consumo de energia pra ele não ficar... Ele não ficar mal, etc, etc. E aí, a parte engraçada é que chegou o fatídico dia que eu ia falar com ele. Eu liguei pra ele e quando a gente começou a falar sobre a Páscoa, ele... Ah, então, eu ia te avisar mesmo. A gente pode não se ver na Páscoa, a gente se vê na outra semana?
Olha só.
Então, eu perdi muito tempo. Uhum. E eu... Não, tá bom, pai. Não, que bom, porque... E aí, eu não abri mão, entendeu? Eu falei, não, porque eu ia te falar mesmo pra gente não ir. Eu aproveitei a coisa e falei. Mas me marcou muito esse episódio, porque às vezes também a gente tem dificuldade de falar que não, por fantasiar qual vai ser a reação da outra pessoa.
Uhum.
E muitas vezes essa reação, quando é alguém que você se importa muito, às vezes é isso, você se sente talvez até um pouquinho rejeitada. Putz, ele nem queria passar a Páscoa comigo, sabe?
Sim.
Então eu que tava imaginando isso, era melhor nem ter combinado isso. Uhum. Então você fica naquele, de novo, fantasia não necessariamente boa de tudo que vai acontecer, quase como se o relacionamento não fosse sobreviver àquele episódio, né?
Uhum. Exato.
E ele gera um medo muito grande, né, Thay?
É, e de novo, né, Paty, a gente entra nesse lugar de aprender a lidar com o desconforto da tristeza dele. E aí eu falo por mim também, por todo mundo, assim, né, é muito geral. A gente tem uma dificuldade tão grande de lidar com o desconforto do outro. Ah, acho que fulano está triste porque eu fiz tal coisa, porque eu não fui na Páscoa, porque... Ai, eu não quero lidar com essa tristeza do outro, sendo que a tristeza é do outro.
Sim.
O outro vai ter que lidar. Mas aí a gente não quer presenciar, né? A gente não quer viver aquilo, a gente não quer ser entre aspas, culpado daquilo. Então é sim, 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 eu faço, eu faço, eu faço, porque o eu faço dói menos do que a sensação de ver o outro ali sofrendo. É um clássico comportamento de esquiva. É tipo, um exemplo muito claro que eu dou em aula pra explicar isso é assim, ah, eu vejo o céu escuro, eu levo um guarda-chuva. Pode ser que chova, pode ser que não. Mas eu me esquivo daquilo. Não tá chovendo, mas eu ando com meu guarda-chuva aqui, porque eu tô preparado. Eu não quero me molhar. Então, essa coisa do se molhar, isso eu não quero ver a cara do meu chefe de desapontamento quando eu falar pra ele que eu não vou fazer esse trabalho. E aí,
ou então você catastrofiza, né? Tipo, eu vou ser demitida se eu falar que não.
É, eu vou ficar, tenho medo. É. Então, eu antecipo, né? A chuva é eu ser demitida, assim. Talvez chova, talvez eu seja demitida. Então, eu prefiro nem tentar. E aí, eu passo por cima de tudo da minha vida. E minha autoestima vai no chão, né? Aí a gente entra em muitas questões. Começa a me sentir mal, zero valorizada, acho que eu não valho pra nada, ninguém me vê. Não consigo ser vista nem ouvida, né? Tem um monte de coisa, né?
Lembrei de uma outra coisa aqui, gente, idiota, mas não sei se vocês são assim, isso é uma coisa que eu também tô trabalhando. Quando você tá no salão, em algum lugar, a pessoa tá puxando teu cabelo pra lavar e machucar, eu fico sem jeito de falar que tá doente.
Ah, não, eu falo na hora.
Agora eu já tô mais coisa, mas...
Isso é muito people pleaser, isso é demais, muito.
Não é? Caraca, você não quer falar que a pessoa tá te machucando, é o people pleaser. A Agatha não sabia.
É que ela não quer que a pessoa se sente mal, se sinta mal, né, por ter causado aquilo.
Eu sou pior, eu chego e falo assim... Eu preciso que você me dê o pente, que eu não gosto que ninguém desembarace meu cabelo. Eu falo assim, porque eu não gosto. Que se a pessoa puxar, eu vou reclamar. Eu vou. Ai, 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 tá doendo. Então eu prefiro que a pessoa me entregue. Tem profissional que não gosta. Ah, mas eu sei desembaraçar. Eu falei, não, eu sei que você sabe. Já falo, ó, meu couro cabeludo é muito sensível e eu vou sentir dor. Por mais delicada que você seja. Eu já falo
pois
logo.
É,
porque
gente.
Eu já sei que eu vou sentir dor.
Eu não sei, gente, eu qual detesto o problema,
que
pois é.
Puxa meu cabelo, gente.
Eu bloqueio. Eu me lembro que lá em Curitiba tinha uma mulher. Lembra aquela mulher lá daquele salão? Gente, ela lavava o cabelo.
Ela tinha a mão pesada. No ódio. Ela na força do ódio.
Nossa. E eu tinha essa coisa de não conseguir falar.
Eu fui uma vez nela pra nunca mais. Eu falei, ai, eu ficava todo mundo. Ai. Aí ela virou e falou assim: você é muito sensível. Eu falei, sou.
Ai, que ódio.
Aí eu não tive coragem de falar, mas você que tem a mão pesada. É. Eu não tive coragem, porque eu também não gosto de ser grossa. Mas eu falei assim: não, mas eu sou muito sensível mesmo. Tá machucando. Eu já faço careta. Eu, ai, 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 ai. Eu não sou grossa. Mas eu já, sabe, ai, 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 tá doendo. Ai, ai. Até a pessoa parar.
Mas é mais fácil treinar essa mudança de comportamento do people pleaser com esse tipo de pessoa. Porque se a pessoa foi grosseira com você e se ela já tá
coragem.
Te tratando mal, coragem, entende? É mais difícil quando alguém é muito legal ou quando alguém finge que é legal. Porque você também cai nas artimanhas, né? Quando a pessoa faz um draminha pra você trocar alguma coisa com ela, pra você fazer alguma coisa pra ela. Ou quando ela fala, ai, eu confio tanto em você, então eu queria que você... cuidasse do meu cachorro por 40 dias, porque eu só confio em você. Nossa, é muito difícil falar, não, não vou. Agora outra coisa, a pessoa tá te dando um tapão na cabeça, tá puxando teu cabelo, você fala, ô, não puxa, né? É até mais fácil nesse caso, né?
Eu era tão people pleaser que na faculdade eu tinha, né, o meu melhor amigo, que é o Léo, que já até gravamos com ele aqui, e ele dizia não por mim, entendeu? Por exemplo, porque todo mundo vinha pedir o meu material pra copiar, né, da aula. E aí eu, como eu não conseguia dizer não, eu falava, tá com o Léo. Aí ele falava, né? Não, não vou emprestar, entendeu? Então, assim...
que maravilhoso.
Terceirizava ou não.
Ele tinha que ser o meu defensor, porque eu não conseguia dizer não, entendeu? Olha que horror.
É, mas com essa coisa de emprestar, eu também tenho dificuldade de falar não. Eu empresto tudo, gente. Eu sou muito assim, sabe?
Pois é, mas aí...
Assim, mas quando eu gosto da pessoa.
Não, mas pessoas que eu nem conhecia.
É, quem eu nem conheço, eu falo, ih, não vai dar. Eu
e aí o medo da pessoa não devolver. Entendeu?
Não, não pode. Quem não conhece, não pode.
E o quanto você devia se sentir abusada, né? De emprestar um negócio no que você ficou ali, anotando, porque isso é um clássico da faculdade, da escola, né? Uma pessoa anota e o resto fica tudo no bar bebendo, depois tira xerox daquela pessoa que anotou e a pessoa fica sentindo muito mal, né?
Total! O pessoal ia lá na máquina de xerox, tirar minha xerox das minhas coisas. Mas aí, quando é uma pessoa que você conhece, que você tem vínculo, mas realmente, aí começa a ser um negócio... Aí eu falei, ah, não, né? Aí eu falava isso, tá com o Léo, e aí o Léo dizia, não, não vou emprestar. Então, mas assim, não tinha necessidade, né, gente? Eu não precisava desse escudo. Eu podia falar, entendeu? Mas não conseguia, não tinha coragem.
E deve ser quase científico, né? E se alguém te pediu o caderno e você não emprestar, você não se sentia egoísta?
Uhum. Pois é, eu me sentia... Eu não sei o que se passa na nossa cabeça, gente, de um people pleaser.
É isso. Você também não quer ter essa fama, vamos dizer assim. Então você, de uma certa maneira, cede.
Teve uma fase, quando eu era mais nova, eu tinha uma fase que eu queria mais pela questão do pertencimento. Queria pertencer a um grupo. Então eu era, ah, tá bom, entendeu? Eu aceitava por querer pertencer.
Tem uma força no grupo que é importante. Você não quer ser a única pessoa que não foi naquele restaurante que todo mundo escolheu, mas você odeia. Você não quer ficar sozinha. É tão maior do que só falar que sim.
É verdade.
Nossa, é verdade. O culto é muito maior. Grande, né?
Gente, mas eu achava que eu era meio people pleaser. Agora eu tô achando que eu não sou, não.
Que bom!
Agatha, eu tô chocada com o negócio de sorrir pras pessoas.
É que se for no espectro Agatha, Andréia, aí a gente...
No espectro. Da escala Agatha, Andréia, você...
Da escala Agatha, Andréia, eu tô ótima, gente.
Não, mas eu não sorrio mais, gente, pras pessoas. Mas é que eu tinha que ser essa coisa de você estar com um semblante agradável, entendeu?
Não, porque eu tenho essa coisa de querer agradar quem eu gosto. Isso é uma parada minha mesmo. Mas quem eu não gosto, eu não fico nessa paranoia, não.
É, ou quem você
querer,
né?
Agradar.
Tá vendo como é diferente, né? Essa coisa do eu sou carinhosa, eu gosto de agradar as pessoas que eu amo. Isso é muito ok. Às vezes a gente acaba levando tudo pra um lado ou pro outro, mas é muito ok você ser essa pessoa carinhosa, fofa, eu agrado ali, eu fiz, olha, eu fiz essa comida pra você, fiz sem esse tempero que você não gosta. É um carinho. Outra coisa é não conseguir falar não nunca.
Exato.
Exato.
Ou não conseguir sempre estar nesse lugar de ser abusada mesmo, porque as pessoas vão passando por cima de você. Então, é diferente mesmo.
Tem certas pessoas da família que eu realmente abaixo a cabeça pra que eu não quero confusão. Porque... E não é porque eu não gosto da pessoa. Eu gosto, mas eu não quero ver a pessoa triste.
Ou seja, você não quer lidar com a consequência.
Exatamente.
Mesmo. Não quero lidar. Então, tem pessoas que eu, tipo, concordo com tudo só pra não me estressar.
Sim.
Mas isso não é com todo mundo, entendeu? São pessoas específicas que eu sei que são muito sensíveis e aí realmente eu não sei lidar com a dor das pessoas que eu gosto, assim, eu tenho muita dificuldade. Dificuldade de lidar com a dor das pessoas que eu gosto.
Mas é o que a Thay falou, né? A gente não pode confundir o people pleaser com o ser gentil, né? Que o people pleaser é quando você começa a se sabotar.
É, quando você só se prejudica.
Não, às vezes você é super voluntarioso, você é muito gentil, você gosta de agradar, você quer ser uma presença fácil na vida das pessoas, nas interações. É diferente de você ceder a uma manipulação. Uhum. É diferente de você detectar que você sabe que você não deve fazer aquilo e não quer. E só não faz pela reação do outro.
Uhum.
Pela reação do outro. Às vezes tá aí. Porque assim, numa amizade equilibrada, por exemplo, você falar que não pode gerar uma incógnita da reação.
Uhum. Exatamente.
Se gerar uma incógnita, do tipo assim, putz, será que a Andréia nunca mais vai falar comigo? Ou então, será que a Andréia vai ficar violenta? Será que ela vai... Não me convida nunca mais pro aniversário dela? Se esse tipo de enredo passou pela sua cabeça...
Essa amizade nem vale a pena, gente.
Exatamente.
É uma pista bem grande. Não, é uma pista bem grande de que tem um espaço sendo invadido ali.
É...
Não necessariamente que a amizade seja ruim ou nada, até porque você até pode colocar os limites e essa amizade sobrevive.
Não, mas é algo que já não vale a pena.
Mas sim, tem uma pista aí.
Ótimo,
né?
Ponto, é verdade. E geralmente as pessoas que são people pleaser, elas têm alta sensibilidade a essas questões sociais.
Sim.
O que que isso significa, né? Ela fica muito mais preocupada em como o outro sentiu. Então, às vezes, foi um não muito carinhoso e muito educado, mas a pessoa passa depois semanas falando, eu poderia ter dito isso de outra forma, eu poderia ter sido mais educada ainda. Agora eu acho que fulano tá me olhando diferente porque eu falei aquilo.
Vai remoendo.
Vai ficar remoendo. E na verdade, na maioria das vezes, não, né? A pessoa deixa até passar, nem ligou, ela foi buscar outra coisa, pediu ajuda pra outra pessoa e foi. Mas pra aquela pessoa ali, aí o que que isso acontece? Ela não fala mais não, porque o comportamento foi punido. Não foi ok, foi duro, foi difícil, aí da próxima ela fala sim. Então, por isso que tem que ficar sempre aprendendo a lidar com o desconforto emocional. Tô desconfortável aqui.
Pois é, e vocês disseram exatamente isso, né? Fica nítido quando você é gentil, porque ser gentil faz bem, pra gente, né? Eu não gosto de ser grossa, eu não gosto de ser estúpida. Eu prefiro sempre ser gentil, porque me faz bem. A partir do momento que já não tá te fazendo bem, alguma coisa tá errada. A partir do momento que você ser gentil está te deixando mal, então tá errado ali, gente. Aí você já não tá sendo gentil.
Esse é o limite. Exatamente o que você falou, assim. Como que eu vou saber se tá te fazendo mal? Se você sente que ultrapassou um limite seu, já não é o quê?
É isso
não
aí.
O que acontece às vezes também ao longo do tempo é que a pessoa nem sabe mais o que ela quer direito. Tipo, eu quero ou não passar a Páscoa com meu pai? Não sei. Eu vou porque se eu não for, ele fica chato. Então eu não sei mais sobre a minha Páscoa.
Nossa, pois é.
Sabe? Isso é bem comum. Você vai se apagando, né, de uma certa maneira, porque você se encolher tem uma facilidade, tem uma recompensa. Tudo que a Thay falou mesmo.
Você vai se apagando.
Tem vantagens absurdas, invisíveis, visíveis. Então é uma armadilha de verdade.
Por exemplo, já aconteceu coisas que eu fiquei sabendo de algo e eu guardei por muito tempo com medo das pessoas sofrerem. Então eu falei assim, eu não posso comunicar isso pra fulano, pra beltrano, porque eles não vão aguentar, eles não vão saber lidar. Mas aí você fica guardando um negócio sozinha, sabe? E aí depois você se sente culpada por tudo. Por não ter contado, por não ter dividido, por não ter dividido com alguém que poderia te ajudar a achar uma solução, entendeu? Até onde é tão importante que os outros não sejam incomodados, e até onde você vai aguentar carregar tudo sozinha, entendeu? Porque você não quer que os outros se incomodem, que os outros sofram, você quer poupar, mas aí você não se poupa mais, você acabou, entendeu?
Exatamente.
E o quanto isso é real e o quanto isso é fantasia, porque às vezes a fantasia, ela é muito maior do que a realidade. Então você olha pra aquilo e você fala assim, eu não posso contar isso pra fulano, eu não posso falar porque ele vai ficar muito triste, porque vai destruir a vida dele. Será? É meio que o negócio da Páscoa, né? Aí depois seu pai chega e fala assim, não posso passar a Páscoa com você.
É porque a gente cria um monte de coisa na cabeça, como a Paty falou. Ai, meu pai vai ficar arrasado. Eu vou muito além. Eu falo assim, eu não posso contar essa notícia pra minha mãe, porque a pressão dela vai subir. Eu não posso contar pro meu pai vai passar mal. Eu não posso contar pra não sei o quê, porque ela vai chorar, ela vai ficar, sabe? Aí você começa já a adivinhar o que vai acontecer com todo mundo. E às vezes você não vai dar conta de resolver isso sozinho, não vai saber o que fazer. Se você não dividir, gente, a situação é essa. Vamos com calma, entendeu?
Total.
Não dá pra você resolver tudo. E não dá pra você também evitar que as outras pessoas sofram. Porque, de repente, às vezes você não contar, vai fazer com que as pessoas até fiquem com ódio de você depois, entendeu? Porque você quis poupar as pessoas e a pessoa, não é justo, você devia ter dividido com a gente isso, né?
Pois é.
E as pessoas precisam viver o que é delas. A gente vive o que é nosso e o outro vive o que é dele. E é isso, assim, né? Não dá pra... Uma vez eu vi uma história, que foi um tio de uma amiga minha, alguma coisa assim, contando que ele descobriu uma doença, assim, terminal nele, e ele resolveu que ele ia poupar a família.
Exato.
E aí ele não contou, era super difícil pra ele, porque ele falou, não quero que ele sofra, vou poupar eles. Mas e você? Esse é o cúmulo, né? De poupar o outro mesmo, não quero que...
Gente!
Acontece muito, mas...
Acontece muito, não quero que ninguém fique triste, com pena de mim, não sei o quê.
Caramba, gente, que coisa.
Tinha determinadas situações na minha vida que eu só contava quando tinha notícia boa atrelada a alguma notícia ruim, porque de alguma forma eu não gostava de lidar com a ideia de decepcionar, de preocupar, de causar essas coisas, né?
Exatamente. Nossa, você vê,
isso,
gente.
Eu também sou. Nesse caso que eu falei, que eu tive um diagnóstico, não era meu, tá? Mas eu achei que assim, eu vou ter que resolver isso aqui. Pra uma pessoa que tinha um diagnóstico me deram, eu falei assim, minha mãe não vai aguentar saber disso, meu pai não vai saber lidar, não sei quem. Eu não posso fazer isso com essa com fulana. Eu vou ter que achar uma solução sozinha. E pesa demais, gente. Pesa demais.
Acaba sendo pior.
Eu não sabia que você era gay mesmo.
Não sou gay, não, bro. E o Jorge? Você tá namorando o Jorge?
Tô namorando porque eu não sei falar não, pô.
Essa questão também de por que que a gente tem essa necessidade de poupar o outro quando o outro não pediu pra ser poupado, né? Porque às vezes a gente pode até escutar do outro isso que a Andrea falou, né? Mas eu nem te pedi. Eu já vi muitas vezes assim, aconteceu tua coisa, eu não te contei, que eu achei que você ia passar mal, ia ficar... Não, gente, mas por que você achou uma coisa? Por que a gente acha tantas coisas, né? E na verdade tem uma explicação. O achar, muitas vezes, ele não vem do nada. Ele vem de um histórico de comportamento. Ninguém acha as coisas do nada. Você vira e fala assim, não, é porque você já passou mal outras vezes que eu te contei. Sabe assim, alguma coisa assim? Eu sei como você reage e tudo mais. Mas às vezes é importante a gente não fazer essa suposição, né? Sobre como o outro vai reagir ou que, e deixar ele viver. Porque não dá pra poupar tudo. A gente não consegue.
Não, e mesmo que você saiba que ele vai reagir de certa forma, às vezes não tem o que fazer. Às vezes a pessoa tem que saber. E aí não é um problema seu como ele vai reagir.
É que é sempre... sobre a gente. No final de tudo, a gente pode falar 1 milhão de coisas. No final de tudo, é sempre sobre o nosso sentimento. Que é, parece muito egoísta isso, mas é muito real sobre o ser humano. É sobre o meu sentimento de não querer lidar com você desmaiando. Como eu sei que a sua pressão vai subir, e aí vai ser muito ruim, porque a sua pressão vai subir, a gente vai ter que ir pro hospital, vai ser um caos, eu não quero lidar com isso. Então eu te poupo, mas na verdade eu estou me poupando. É que é muito extenso.
Tá muito ligado, às vezes, a uma avaliação incorreta que você faz mesmo da reação do outro.
Perfeitamente.
E você sabe que eu lembrei uma coisa que não tem muito a ver, porque é de do ambiente. Quer dizer, tem muito a ver, sim, é do ambiente de gestão de projetos. Tem a ver com uma parte muito importante que é a comunicação dentro do projeto. Como que as pessoas que vão fazer cada uma um pedaço vão se comunicar. Pra quem gosta dessas coisas, tem um fenômeno que é muito usado pra explicar, que chama paradoxo de Abilene. Abilene é uma cidade no Texas. Já ouviram falar desse paradoxo?
Não. Nunca ouvi Abilene.
Paradoxo de Abilene.
É legal, é bacana de ler, assim, um pouco mais, mas enfim, é muito usado pra explicar gestão de projetos, porque é baseado numa anedota em que tava todo mundo numa varanda, uma família, e aí o sogro resolve propor, estavam jogando, acho que dominó ou carta, não sei, o sogro resolve propor, e se a gente fosse jantar em Abilene, que era tipo 50 milhas do lugar onde eles estavam, no Texas, é uma cidade. E aí, a hora que ele propôs isso, o genro falou, podemos ir, vamos. A sogra falou, até que faz tempo que eu não vou pra Abilene. E aí a mãe, a esposa, né, falou, a gente poderia ir, se a gente sair agora, a gente chega lá tal hora, vamos. Ninguém teve coragem, vamos dizer assim, de fazer o que se chama em gestão de projeto, de tipo derrubar o barco, virar na sala e falar, não vai fazer nada disso, não vai implantar esse projeto que vai dar errado, ou por exemplo, porque não vai dar tempo de implementar. Ninguém quer ser essa pessoa. Todos foram pra Abilene. Quando eles voltaram, o sogro, todos, né, como foi? Até que foi bom ir, né, foi legal. E o sogro vira e fala assim, eu propus porque eu achei que vocês iam ficar felizes. Ou seja, na origem, ele também não queria ter ido pra Abilene.
Ninguém queria ter ido.
Ninguém gostou de ir pra Abilene.
Dava um pra agradar o outro.
Todo mundo estava percebendo e todos interpretaram errado as pistas sociais, vamos dizer assim, de que aquilo deveria ser feito. Desde o sogro que pensou, putz, eles devem estar muito entediados de jogar dominó aqui, vamos jantar daqui em 50 milhas, quanto todo mundo que ficou com receio de frustrar o sogro que trouxe uma brilhante ideia, no caso, pro projeto, né? Culminar em todo mundo se atrasando ou perdendo uma série de coisas. E tem muito a ver com isso, com você interpretar o ambiente de um jeito errado, né? E num projeto, você consegue medir o impacto desse paradoxo. Consegue medir quanto tempo de atraso vai gerar. O gerente do projeto, uma das tarefas dele é monitorar se as pessoas estão se comunicando adequadamente. Parte da comunicação é você não presumir que o outro sabe. É você documentar, é você fazer uma reunião, questionar e revalidar, pegar aquele contexto do projeto e tirar o contexto e ver se aquela ideia ainda fica de pé, sem aquele contexto. O gerente faz isso, ele tá gerenciando esses humores.
Um bom gerente, né? Um bom gerente.
Não, adorei isso que você falou, né? Não presumir.
Exato.
A gente presume, e aí tem aquela tal da economia também, né? Tá, eu me relaciono com a pessoa, vou criar um atalho. Pô, a Andréia é sempre assim, ela vai agir assim agora. Então eu já crio um atalho, nem vou falar pra Andréia. Eu já presumo
que ela vai ser.
Você economiza energia, mas você perde em resultado.
Nossa, bastante. 100% isso. Essa coisa de presumir do outro é uma coisa que eu fico sempre tentando melhorar em mim e mudar. Eu sempre conto uma história que eu tava no primeiro semestre da faculdade, na minha primeira aula de análise do comportamento, de fazer psicologia, e aí a professora, que depois foi minha terapeuta, muitos anos depois, uma ótima professora incrível, ela falou assim, olha, vocês vão pra praça de alimentação. Eu fazia Mackenzie, então tinha uma praça de alimentação gigante, ela falou, vocês vão lá, e aí vocês vão escolher uma pessoa. Olha o quão creepy isso pode ser. Pessoa, aparentemente X de idade, do sexo feminino e tal, está escrevendo, pegou o telefone, está aparentando, está com um semblante meio triste, ela parece triste, pega o telefone, está chorando, imagino que esteja brigando com alguém pela forma que ela está falando, inferiu um monte de sentimento na pessoa. E aí veio, era uma prova, né, era um teste, veio o resultado um zero gigantesco, assim. E foi um puta impacto pra mim, assim, porque super nerd, né? Quê? Ela me deu um zero, eu não entendi o que tinha que fazer e tal. E aí eu fui conversar com ela, falei, professora, eu preciso entender o que aconteceu. Ela falou, então, quem te disse que ela tava triste? Quem te disse que ela tinha 23 anos? De onde você tirou essas coisas? Um bom analista do comportamento, ele analisa o que é dado pra ele. Ele não tem inferência do que é aquilo. Ela podia estar chorando de emoção, de felicidade, receber uma boa notícia. Ela poderia ter emocionado. A gente, um bom psicólogo, ele não infere sentimentos nos pacientes dele. Ele entende o que tá ali. A gente não pode achar que fulano está assim por tal coisa, ou que ele vai fazer tal negócio. A gente avalia. A gente gente olha e analisa o que tá sendo entregue. Eu nunca mais, isso faz 15 anos, assim, eu nunca mais esqueci que quando a gente vai escrever um relatório sobre um comportamento, a gente descreve o que está sendo visto. Porque pra mim o choro significava brigou com o namorado, mas assim, poderia ser qualquer coisa. Quando eu falei isso, eu tava projetando nela uma coisa minha. E é uma coisa que a gente não faz, né, na psicologia. Você tenta não fazer aquilo. Então, eu nunca mais esqueci, porque é isso que a Paty tá trazendo também, assim. Se eu acho que fulano está entediado, eu proponho um negócio pra ele. Mas ele nunca me disse que ele tá entediado.
E no caso do gerente de projeto, né, você vê, esse negócio de não presumir, de ter que saber realmente, né, o que tá acontecendo, não tentar ficar adivinhando, né. Isso, gente, vou levar isso pra vida. Isso é muito bom, gente. Não presumir.
Exato.
No caso de projeto, eu acho que da vida também, você até pode, obviamente, presumir, mas não pode ser a última etapa.
Não.
Do fluxograma. Você presume e confirma.
Exato. Você presume e verifica.
Né? Você presume e checa. Um exemplo também de Abilene tem muito a ver com o conforto que você pode ter num grupo, numa relação social, individual, um a um ou um e grupo, uma família, sei lá. Você tem que ter o conforto de se colocar, aquele ambiente tem que ser um ambiente de segurança para que você possa dizer o seu não ali sem ser julgado. Imagina num projeto em que tem tantas partes, tantas pessoas de níveis hierárquicos diferentes. Muitas vezes tem projetos que as pessoas são gestores umas da outra só pro contexto daquele projeto. Uhum. Ela nem é seu chefe, mas ela tá alocada de um jeito que ela vai ter uma dominância em você. E você não ter espaço pra se colocar, você pode colocar tudo a risco. Então tem muito aproveitamento, assim.
E você, realmente, você pode levar isso pra vida em relações pessoais, né? Porque hoje em dia, então, a presunção tá muito presente. Porque ainda mais que tudo é muito digitar. Você tá falando, digitando o tempo todo. Texto, texto, texto. E você presume como a pessoa está falando aquilo, né? Então você às vezes pode achar, sei lá, que uma pessoa tá chateada e ela nem tá. Ela tá só digitando. Ou que tá muito empolgada com o negócio. Porque você está presumindo. Você tá preenchendo o tempo todo aqueles textos com a sua interpretação. Isso, né? Fica mais perigoso ainda do que você... Já é difícil às vezes a gente interpretar ouvindo o outro. Lendo! Lendo!
Você já pode interpretar de forma errada.
E agora lendo, então, você imagina hoje em dia quando isso acontece, né? Presunções, presunções, presunções.
Ah, gente, todo dia.
É isso. Porque é tão desconfortável que você preenche com alguma coisa, né?
Você preenche. Você fala, aí, olha, acho que ela tá...
Mas isso é o natural do ser humano, né? Ele olha uma situação, ele já preenche lacunas, né?
É, a gente preenche. Ih, acho que tá
automático.
Assim, acho que tá assado. Acho que fica tá chateada, acho que tá...
É, e ele preenche lacunas com a história dele, que é a história que a gente tem.
Exato, que inventou na cabeça.
Exatamente.
É, então se a gente teve uma história em que falar não ou se posicionar era ruim, você era punido, não era reforçado, aquela é a sua história. Você vai olhar pra tudo aquilo e falar, não, eu vou repetir isso aqui, porque isso é o que eu sei fazer assim, eu não sei fazer diferente, né? Assim é a forma que eu sei viver, né? Eu preencho com o que eu tenho, né?
É isso, gente, eu adorei. Olha, eu agora vou levar essa frase, hein? Não presumir e não precisa sorrir no supermercado, gente.
Ninguém se importa.
Eu não sabia que você era gay mesmo.
Não sou gay não, brother. E o Jorge, tá namorando o Jorge?
Tô namorando quando você fala não, pô.
Ô, gente, eu vou contar uma história bem boba, mas é real. Eu amo enfeitar pro Natal, essas coisas. É uma coisa que me dá prazer. Só que aí chegou um momento em que o prazer começou a tipo, virar uma obrigação. Porque as pessoas já esperam de mim que o próximo ano vai ser melhor ainda.
Uhum.
Ah, o próximo ano ela vai caprichar mais, vai caprichar mais. E aí começou a virar meio que um peso pra mim.
Será que as pessoas esperam ou é você que tá achando que as pessoas
estão esperando? Então, aí olha só. Ano passado, eu resolvi que eu não ia montar a árvore. Eu não sei por que caceta eu resolvi que eu não ia montar a árvore. Porque eu tava muito cansada, eu tava muito atribulada, eu não ia ter tempo. E aí eu virei e falei assim, cara, esse ano eu não vou. Vou fazer
uma... A árvore do André vai até o teto.
Vai até o teto, gente. É um trabalho do cacete. Antes, já me dava prazer, entendeu? Mas é assim. Antes, eu tinha um sonho de ter a árvore que ia até o teto pra encher de enfeite, porque eu sinto prazer imenso enfeitando as coisas. Depois, se tornou assim, caraca, mas que trabalheira pra guardar, pra tirar, pra embalar tudo. E aí começou a ser um fardo a porra da árvore gigante. Mas aí as pessoas já contam com aquilo, né? As pessoas, ah, vamos no Natal, vamos tirar foto com a árvore gigante, que não sei o quê. E aí ano passado eu virei e falei assim, esse ano eu não vou montar a árvore. E aí, minha filha, foi muito engraçado, porque o primeiro a reclamar foi meu filho. O quê? Você não vai montar a árvore? Eu falei, não, ninguém me ajuda. Mas você não deixa a gente ajudar, a gente bota o vídeo no lugar, você fala, não, não é aí, é ali. Aí eu virei e falei assim, não, mas não é só isso. Eu falei, não é nem questão de não me ajudar. É questão que eu não vou ter tempo, eu tô cansada, eu não vou esse ano montar. Aí o meu filho reclamou, mas justo esse ano que vem Beltrano, Ciclano, não sei quem aqui, você não vai montar? Aí eu falei, não, não vou. Aí depois chegou a pícola. E virou pra mim: Didim, quando é que você vai montar a árvore?
Não foi nem se, foi quando.
É, aí eu falei, mano, esse ano a Didim não vai montar. Cara de decepção da Piccola, ela, por quê? Sabe, tipo, ela, nossa, mas eu tava contando com a sua árvore. Ela falou, mas eu tava sonhando com
a sua
árvore.
Olha só que palhaçada, aqui em casa
ela não liga a prova dela, mas ela quer a árvore da Didim.
Nossa, a árvore é boa também, gente.
Aí eu vou te dizer, eu não, mas eu fui até o fim, falei, ah, eu não quero, eu sei. Ó, a Piccola mexeu muito comigo, tá? Que o Alan reclamar, não sei o que, eu falei, ah, gente, eu já montei tanto, já teve tantas árvores agora que não vai ter uma, nesse ano não vai chorar. Aí, mas a Piccola mexeu comigo. Eu falei, nossa, ela tava esperando essa árvore. Eu falei, mas eu não ia ter como mesmo. Ia ser muito sacrificante. Eu falei, não montei. Mas eu enfeitei a casa, mas não montei a árvore. E foi um dos natais mais animados. As crianças nem sentiram falta da árvore. Porque eu não montei a árvore, mas eu quis compensar a falta da árvore, entendeu? Então eu inventei um monte de brincadeiras pra eles ganharem brinde durante, em vez de fazer amigo secreto. Eu fiz gincanas a noite inteira.
Que maravilhoso.
Mas não era gincana aqui, só ganhava um ou outro, não. Todo mundo ia ganhar no final. Só que quem ganhava na frente, escolhia na frente o presente, entendeu? Que eles ficavam todos expostos. E no final, as crianças amaram. Ninguém sentiu falta da
foi porcaria, muito divertido. Muito
e pra mim foi ótimo não ter montado a árvore, gente. E esse ano eu já tô pensando se eu vou montar ou não.
É, foi divertidíssimo.
Depois dessa história, a gente bate o martelo. O que você não é, People Pleaser. Porque a Piccola pediu, você ficou com pena, sentiu, mas falou, não vou. E bateu o martelo e não montou.
Mas mexeu muito.
Que bom.
Não, eu vou te dizer que tirou uma noite de sono minha, tá? Eu fiquei, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso com a criança?
Tirou uma noite de sono, mas você lidou com o desconforto.
Mas eu compensei, eu fiz a gincana e...
Mas é um pouco também daquilo, né? Você não fez a árvore, mas você encontrou uma alternativa que tinha um lugar diferente pra você, que era enfeitar a casa inteira. Eu vi a casa, tá, Thay? Não pensa isso. Não acha que eu tô falando da boca pra fora.
A Paty viu?
Eu tinha um puxador de gaveta nessa
cara,
casa, que não era enfeitado.
Eu imagino porque eu já fui num Halloween na casa dela.
Então,
né?
Ela é assim.
Era assim. Maravilhoso, mas era cada detalhe. O gelo era em forma de uma caveira que saía uma fumaça.
Nossa, é uma a vela que escorre sangue, olha, é uma coisa.
Não, era
vai
um
ficar, era vai ficar pressionada pra performar assim, tem que montar Halloween, Natal, se vira.
A gente espera.
É, vai ter uma cobrança.
Quer ficar chocada? Esse ano eu não vou montar Halloween.
Desonra.
Eu não vou, porque vai ter o lançamento do filme, A Própria Carne, eu vou lá pro Brasil, e aí sozinha não tem como montar aqueles monstrengos todos.
Não tem.
Você vai manter esse não? Você vai manter esse não?
Esse não eu vou manter porque eu não tenho condições de montar sozinha.
Esse você vai manter.
Alguma coisa eu vou enfeitar lá fora que eu não sou de ferro.
É isso.
Mas os gigantes não vai rolar.
Aí a gente passa na porta, tem um milhão de coisas acontecendo, é a coisinha dela, né? Só um detalhezinho, tem uns fantasmas pulando, uns bichos aparecendo.
Não, eu vou fazer só com luzes esse ano, porque eu não vou estar lá pra montar, entendeu?
É isso, gente. Eu acho que a gente aprendeu mais hoje, hein?
Aprendemos. E eu descobri que eu não sou do People Pleaser. Eu gosto de agradar, mas eu tenho limite.
Isso. O People Pleaser é aquela coisa, né, gente? Não, é mais a ver com sabotar, né? Se sabotar. É isso.
Mas começa assim. Mal. Primeiro não montar, agora não vai fazer o Halloween. Olha aí, André.
Olha aí, que decepção.
Olha aí, pronto.
Não dá mais, gente. Não dá. Mais.
Lembra?
Decepcionando todos.
Lembra que eu falei pra vocês sobre a pessoa que vai do 8 pro 80? Fiquei
André. Fica, daqui a pouquinho não vou botar nem uma plaquinha assim, Halloween, vai estar escrito assim, bu.
Pronto. Só isso.
Ou usa a árvore do Charlie Brown, né? Aquela com um graveto e uma bolinha.
Mas o Azaghal, ele monta essa árvore dele todo ano. Ele sempre fala assim...
O Charlie Brown.
Eu falei, eu não vou montar a árvore dele esse ano. Ele, não tem problema, eu vou montar a minha. Ele montou do Charlie Brown. Uma bola.
Uma bola.
E um cachecol no pé.
Delícia.
Maravilhoso. Ai, gente.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.